Doc online.
Vítor Turim nasceu em 1895 em São Petersburgo e faleceu em 1945 em Moscou. O cineasta frequentou a escola do teatro e em 1912 mudou-se para Boston para se formar em engenharia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou MIT. Ainda nos Estados Unidos da América, trabalhou como ator e libretista em Hollywood. Em 1922, voltou para a União Soviética, onde trabalhou como realizador sob a administração para o cinema e fotografia da Ucrânia. Turim fez também parte da organização Vostokino, instituída em 1928, e que tinha como missão a promoção da ideologia soviética através do cinema nas repúblicas da Ásia Central. Da sua curta filmografia destacam-se os filmes, cujos títulos podemos traduzir para A Luta dos Gigantes, de 1926, e Provocador, de 1927. O seu filme mais conhecido, Turksib, realizado em 1929, é uma referência importante do cinema soviético, tendo influenciado cineastas europeus, tal como John Grisham, que foi responsável pela versão inglesa do filme. Em 2011, para acompanhar as imagens mudas de Turksib, foi composta uma banda sonora para o filme, pelo projeto musical Brunt Industries Capital. Similarmente a outros cineastas soviéticos da altura, Vítor Turim recorre à montagem dialética, procedente do construtivismo russo. Através da conjunção e contraposição de planos, cuja cadência vai acelerando ao longo do filme, constrói uma narrativa utópica, assente numa ideologia teleológica da história, dando como certo o sentido único do progresso civilizacional, que se pode apenas cumprir por via da tecnologia e sua massificação. Assim, o filme espelha a ideologia soviética e o seu projeto político para o desenvolvimento económico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, através da industrialização intensiva e da modernização tecnológica, e cujo primeiro plano quinquenal abrangia a construção da linha férrea que ligaria o antigo Turquestão russo à Sibéria. Na primeira parte do filme, Turim retrata a fraca mecanização e as técnicas rudimentares na produção agrícola de cereais, bem como de matérias-primas para a indústria têxtil, tais como o algodão e a lã, a par com o difícil transporte de bens e produtos na Ásia Central, o que justificaria a construção da linha férrea. Recorrendo à montagem dialética de planos fixos de curta duração, mas ritmada, evoca os elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, figurados na seca extrema, nas colheitas queimadas e animais famintos, no deserto sem fim e suas tempestades de areia, ou ainda nas montanhas geladas da Sibéria. A representação das condições extremas, ou até inóspitas, que dobram o homem, cujo modo de vida é deficiente ou inapto, assevera uma visão exótica e apocalíptica destas regiões distantes e das suas gentes. Um do outro, oriental, abandonado e desolado, está à mercê da natureza e dos seus velhos costumes ultrapassados. Desta forma, Turim acrescenta uma conotação aos planos de imagem, impondo um excesso ou uma componente artificial, ou seja, inscreve-lhe um caráter dramático e emocional, como um reforço instrumental à narrativa pretendida, deixando pouca margem à interpretação subjetiva dos espectadores. Na segunda parte, os elementos da natureza dão lugar aos materiais transformados para a construção. Através de uma estética construtivista, vemos planos cheios de objetos. Os troncos de madeira cilíndricos que serviriam para a construção da linha de comboio, as carruagens retangulares, as rodas de comboio, aparecem alinhados em vários sentidos, cujas geometrias discorrem e tombam umas sobre as outras, sucedendo-se rapidamente e ocupando por completo os planos de imagem. Similarmente às linhas de montagem fabril, são mostrados os operários a trabalhar em sincronia, dispostos também como objetos que devem respeitar uma simetria dentro de uma composição pensada, acompanhados por escavadoras gigantes e assustadoras como Daikaijus, para, no final, denotar-se o esforço comum para cumprir um projeto político coletivo. Contudo, estas imagens não conseguem esconder do espectador, facilmente desconfiará por ser bem visível, o trabalho árduo, exigido sob duras condições climatéricas, deduzindo-se os casos de trabalho forçado, os acidentes, o mal-estar, as doenças e os conflitos que esta obra certamente expulsou. A distância tornada próxima, graças à engenharia moderna levada do interior da Rússia, pátria-mãe, aos seus filhos na periferia, traduz a ideologia que, similarmente aos países ocidentais liberais, assenta numa lógica económica e industrial de expansão, legitimando a ocupação territorial. Apesar da União Soviética se ter oposto ao imperialismo e à colonização, a expansão do seu domínio e a imposição da sua visão de sociedade ideal, como é perceptível ao longo do filme, desvaloriza outros modos de vida e culturas, como, por exemplo, em detrimento de formas de cultivo tradicional e da diversidade de produtos cultivados, promoveu a produção massiva de monoculturas, como a do algodão da Ásia Central, a qual já era dinamizada e explorada pela Rússia czarista anterior à Revolução Bolchevique. Contrariamente à crítica tecida por Karl Marx, ao que o próprio denominou como processo de proletarização, induzido pelo capitalismo, o programa soviético parece promovê-lo também. Ou seja, parece favorecer o processo pelo qual a memória e o saber fazer são transferidos para as máquinas reprodutoras de gestos, restando apenas ao proletário servi-las, perdendo este, neste processo, o conhecimento e a possibilidade de uma prática estética, afetando o processo de individuação, inclusive a nível coletivo, para favorecer a economia e a produção em massa, mesmo que esta fosse controlada pelo Estado e não dependesse de uma lógica de mercado livre. Esta desvalorização e apagamento de práticas locais revela o colonialismo travestido em paternalismo russo, assumindo o papel de levar a industrialização e o milagre tecnológico às nações que eram consideradas menos avançadas e que estavam a ficar para trás na história, explorando ao mesmo tempo os seus recursos para se impor como potência e garantir a sua hegemonia economicamente e geopoliticamente. O filme Turksip, de 1929, transmite este intento, tendo a sua estreia ocorrido quando já se fazia sentir a crise económica nos países do Ocidente, dias antes do crash da Bolsa. Não obstante, o filme é uma experiência visual e estimulante, a par com a construção da linha ferroviária que atravessa, ao longo de 2.375 km, paisagens e climas tão dispares. O compasso acelerado e o movimento para avante que o filme transmite até ao fim reforça o contraste propositado entre o passado e o moderno, a lentidão e a estagnação versus a velocidade e o movimento, ou seja, a morte versus a vida, contrapondo ainda a ignorância versus o conhecimento, bem como o atraso e o primitivo versus o progresso civilizacional, figurado no comboio e toda a ciência e indústria por detrás do seu engenho. Assim, o material ganha o lugar de objeto fetiche, em contraposição à natureza austera. Em suma, a narrativa ocorre como uma espécie de conto hercúleo, em que a natureza indomável é finalmente vencida pelo homem, pela cultura, por determinada cultura, empreendimento que definiria a odisseia da história humana.